Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar das previsões do tempo. Vamos acompanhar o que a gente pode esperar de chuvas para os próximos dias e para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esses mapas, essas expectativas. Celso de Oliveira, meteorologista sênior da Safira Energia, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Celso. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, Guilherme. Olá a todos. O prazer é meu. Vamos falar aí sobre as condições do tempo para os próximos dias e próximas semanas.
Celso, vamos começar olhando um pouquinho para trás, porque essas últimas horas teve chuva bastante concentrada na região sul, sudeste também, algumas partes recebendo bastante volumes, né?
Pois é, eu estou compartilhando aqui, né, inicialmente as chuvas registradas, os acumulados registrados nas últimas 24 horas. Pelo CEMADEM, né, pelo Centro Nacional de Monitoramento de Alerta e Desastres Naturais. E aí, né, cada bolinha dessa, né, representa um acumulado, e quanto mais perto aí do amarelo, do vermelho, maiores os acumulados. Então, por exemplo, em Conquista, já no Triângulo Mineiro, 81 milímetros, 80,8 nas últimas 24 horas, também choveu forte sobre o estado de São Paulo, destaque aí para Cafelândia, com 55 milímetros. No Paraná, né, a região de Jaguapitã, entre Londrina e Maringá, com acumulados aí de 54 milímetros. Também no Sudoeste, Cascavel, com 75 milímetros. Realmente chuvas fortes. E tudo isso, Guilherme, associado à passagem de uma frente fria. Temos uma frente fria no oceano, que é a imagem de satélite, né, dando um zoom. Uma frente fria no oceano, e ela conseguiu canalizar parte da umidade da Amazônia, e ainda neste momento temos nuvens carregadas e chuva sobre parte do centro e norte do Paraná, oeste de São Paulo, área de café do sul de Minas, e também algumas outras precipitações aí sobre Pará, Tocantins, norte do estado do Mato Grosso. Então, o destaque principalmente associado a essa frente fria, Guilherme.
E aí, Celso, agora sim, olhando para frente, o que que a gente pode esperar para os próximos dias? Tem algumas regiões concentrando essa chuva e outras tendo corte das precipitações, né?
Isso, e até já mostrando a imagem de satélite, né, para aproveitar o gancho, né, olhamos aí o Matopiba, né, Tocantins ainda tem chuva, mas Maranhão, Piauí, Bahia já com menor quantidade de nuvens. E aí o alerta vai justamente para esta região. Esse mapa aqui, ele representa o acumulado, é o alerta para diminuição da chuva. Esse mapa, ele representa o acumulado projetado para os próximos 5 dias. Eu vou dar um zoom aqui para podermos ver aí a divisa, né, dos estados, mas toda essa área aqui em amarelo, né, laranja, ela representa acumulados de pelo menos 50 milímetros, algumas áreas se aproximando a 100 milímetros. O fato é que agora, nos próximos 5 dias, além dessa frente fria no oceano, né, ainda canalizando parte da chuva sobre São Paulo, sul e oeste de Minas, sudoeste de Goiás e também Mato Grosso, né, também temos precipitações sobre a região sul, né, no início da semana que vem, principalmente entre domingo e segunda-feira, fica até um alerta para temporais na região sul de uma forma geral, por conta da passagem de um outro sistema, principalmente o Rio Grande do Sul sendo mais atingido. Mas essas frentes frias não têm mais intensidade para chegar até a região nordeste, né? Tivemos temporais, por exemplo, vários transtornos, né, nos últimos dias em Salvador, choveu 3 vezes o normal para o mês, apenas aí em questão de dias, né, de menos de uma semana. Parte dessa precipitação também atingiu a área produtora, né, do oeste da Bahia, sudoeste do Piauí e também sul do Maranhão. Porém, percebam que a quantidade de chuva já é bem menor, né, algumas áreas aí chegando no verde, né, que representa aí 20 a 25 milímetros, mas percebam que são chuvas sempre pontuais, não atingem toda a área. Muitas fazendas não receberão chuva nos próximos 15 dias. E aí que vem o ponto, né? Se a gente avança um pouco mais do período que vai do dia 4 até o dia 9 de dezembro, ou seja, já avançando na semana que vem, percebam como a área de tempo seco, ela aumenta, né? Então, Maranhão, Piauí, Bahia, norte de Minas Gerais, norte do Espírito Santo, algumas áreas do nordeste de Goiás, né, a região de Posse, e mesmo o estado do Tocantins tem uma precipitação mais fraca, mais isolada. Por outro lado, a chuva intensifica ou permanece, né, intensa sobre a região sul, há muitas áreas principalmente no Paraná, com mais de 100 milímetros, no oeste do Paraná, no período que vai do dia 4 até o dia 9 de dezembro, e também chamo atenção para chuvas mais fortes no norte do Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, aí com acumulados entre 50 e 100 milímetros. Avançando um pouquinho mais para o período que vai do dia 9 até o dia 13, já no final da primeira quinzena de dezembro, essa área, né, sem chuva, né, ela permanece quase que inalterada. Há também até uma diminuição da precipitação, embora seja de curto prazo, sobre todo o estado de Goiás, né, mas Minas Gerais continua, norte de Minas continua sem chuva, Espírito Santo, Bahia, Piauí e o Maranhão até volta a chover em algumas áreas, né, mais próximas da região de Imperatriz, por exemplo, Carolina, mas ainda assim em Balsas, né, no sul do Maranhão, esses acumulados são mais modestos. Por outro lado, a chuva continua no sul, embora uma menor intensidade nesse período, e também na Amazônia, destaque aí para chuvas mais fortes no norte do Pará, norte do Amazonas e algumas áreas do Acre. Então, Guilherme, qual que é o cenário, né, nesses próximos dias? Mesmo naquelas fazendas, vamos começar aí pelo Mato Piba, mesmo naquelas fazendas, né, que eventualmente as chuvas foram fortes, a umidade de solo é elevada, né, e neste momento nós estamos na janela de plantio para algodão, é necessário ter cautela, porque os próximos dias serão mais secos, mais quentes, isso vai diminuindo gradativamente a umidade do solo. É, naquelas áreas que já não receberam chuva, e temos sim áreas que as chuvas não foram tão boas, em algumas áreas do Piauí, do Maranhão, também não há muito, né, infelizmente, o que ser feito, a expectativa é de chuva mais irregular. Por outro lado, né, sempre tem aí aquela questão, né, sempre se fala de um Laninha, esse fenômeno Laninha não deve se formar esse ano, mas sempre existe aquela preocupação, né, associada ao Laninha do risco de estiagens no sul. E o que a gente vê aí nos próximos 15 dias, e provavelmente durante toda a safra de soja, né, de milho, é que essa chance de estiagem, pelo menos no sul, é menor. O problema é que o Brasil é enorme, né? E aí temos essa questão da gangorra da precipitação. Então, se chove bem em uma parte, né, e mais na parte centro-sul do Brasil, infelizmente essa precipitação ela perde intensidade e aumenta-se o risco de estiagens na parte norte do país. E aí é o que a gente vê no Mato Piba. A gente já vinha comentando sobre isso, sobre esse Laninha, que era um Laninha perigoso, né, para o Mato Piba, porque poderia passar uma falsa impressão, né, de um bom ano de chuva. Normalmente o Laninha faz isso, mas como esse fenômeno é muito fraco e além disso a temperatura do Oceano Atlântico também não ajuda junto à costa do Nordeste, isso faz com que possa e vai acontecer períodos de estiagem um pouco mais prolongados aí que atrapalha bastante a vida do produtor, Guilherme.
E aí, Celso, até diante desses destaques que você trouxe aqui para a gente, pessoal, especialmente lá do Mato Piba, preocupado aqui no nosso chat, mandando a sua participação. O Rodrigo Carvalho é de Brumado, no sudoeste da Bahia. O Jucimar Barreto, de Irecê, da Bahia. O Elísio Lopes Guanambi, também lá na Bahia. O Evandro Batista, de Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia. Todos eles preocupados com essa falta de chuvas. Não tem previsões para os próximos dias, né?
Pois é, na segunda quinzena até melhora, mas deixa eu pegar aqui, por exemplo, alguns gráficos, né? Então, por exemplo, essa aqui é a projeção para Luiz Eduardo Magalhães, né? E é uma das áreas que tem maior chance, né, de chuva, costuma ter, né, precipitações bem melhores do que Barreiras, do que Irecê, eventualmente Guanambi, depende muito da posição das frentes frias, mas olha só, o acumulado previsto para os próximos 15 dias em Luiz Eduardo Magalhães é de 20 milímetros. E aqui a gente vê a distribuição da precipitação e aqui a escala da chuva à direita. Então, primeiro, não tem nenhum acumulado aqui elevado, né, de pelo menos 10 milímetros por dia. Não chega a ter esse tipo de chuva, né? E a projeção também de temperatura é elevada. Não tanto agora, nesses próximos 5, 7 dias, mas depois disso, já por volta do dia 7 de dezembro, essas temperaturas acabam sendo mais elevadas. Eu até gostaria de. Vamos dar uma olhada aqui, eu quero voltar um pouco na apresentação aqui e mostrar a previsão mais estendida para Luiz Eduardo Magalhães, para a gente ver como é que está esse padrão de distribuição de chuva, né, para o decorrer do mês de dezembro. Olha só, justamente aqui o que que. Vamos lá, vamos dividir isso aqui, né? Aqui é o mês de dezembro, tá? E aí percebam justamente que a previsão climática, tá? Ela justamente mostrava, essa previsão ela foi atualizada no início de dezembro, né, de novembro, melhor, né, ela mostrava justamente isso, né, que a primeira metade, ou mais da metade, né, do mês de dezembro seria mais seco, né, em Luiz Eduardo Magalhães, e na verdade isso dá para extrapolar para boa parte do Mato Piba. Essa chuva volta, tá, no decorrer da segunda quinzena, aqui está mais para o último decêndio de dezembro, mas já no dia 17, mais ou menos, de dezembro, essa chuva ela começa a retornar, Guilherme. O problema é esse, é que ainda para o dia 17 falta um longo período, né? Então, o fato é que volta a chover, depois disso até a gente vê, né, em janeiro, fevereiro, existem alguns períodos secos, mas eles não são tão longos como esse agora de dezembro, né? Mas o fato é que, especialmente agora, estamos nesse período mais seco e pelo menos até meados de dezembro, a situação não deve mudar muito. Vai voltar ainda a chover em dezembro, saliento isso, mas não agora, somente mais para a segunda metade do mês, Guilherme.
Ainda lá no Mato Piba, Celso, o Eurico Neto é do Maranhão. Ele fala que a chuva por lá está abaixo da média do que era esperado. Ele pergunta se melhora. Não tem essa perspectiva, não, né, Celso?
Não, pelo menos não por enquanto, e, né, e aqui, por exemplo, tem balsas. Eu até, na verdade, né, poderíamos pegar também a previsão de 15 dias, né? Eu peguei aqui a previsão climática, mas só para a gente ter uma ideia, que o cenário é mais ou menos o mesmo. Essa linha aqui, né, ela representa chuvas de 10 milímetros. Então, existe até previsão de chuva para a primeira quinzena de dezembro, mas são acumulados mais baixos, é chuva isolada. A temperatura, né, que está aqui, temperatura máxima, perceba como ela é alta nesse período, né? Valores aí de 36 graus, até acima dos 36 graus, indicando justamente grande insolação, né? E posteriormente, mais para a segunda quinzena, mais para o final do mês de dezembro, segunda quinzena de dezembro, essa chuva ela ganha um pouco mais de intensidade. Então, o cenário, perceba, o cenário é generalizado. É claro que, por exemplo, Tocantins recebe um pouco mais de chuva que o Maranhão, que o Piauí, principalmente Piauí e Bahia. Mas mesmo o estado do Tocantins, a gente viu isso nos mapas, tem uma expectativa de diminuição dessa precipitação. Então é algo mais generalizado. Toda a região deve sentir essa diminuição da precipitação. Como eu disse, até agora, no Maranhão e no Piauí, as chuvas não regularizaram completamente, né? Na Bahia já tivemos algumas chuvas mais fortes, mas agora, de uma forma mais geral, essa precipitação diminui de forma considerável. Pelo menos até meados de dezembro, Guilherme.
O Gustavo Gomes é da região nordeste de Goiás. Ele quer saber por lá, essa região já está dentro daquela que pode ter uma diminuição dessas chuvas, né, Celso?
Pode. Nesse caso, eu até vou aproveitar, eu não tenho exatamente posse, mas eu vou pegar Brasília, tá? Só para a gente ter uma ideia de como é que está a situação, em áreas próximas da divisa com a Bahia. E a expectativa é claro, o acumulado é mais elevado, 60 milímetros. Eu até conversei com alguns produtores da região do entorno do Distrito Federal e estavam relatando, e com razão, até excesso de chuva, dificuldades aí para o trabalho de campo por conta do excesso de precipitação. Nesse caso, né, justamente, ainda tem previsão de chuva nos próximos 7 dias, até eventualmente dias mais nublados. Hoje mesmo o dia está um pouco mais nublado, a chance. Amanhã é de chuva mais constante, a temperatura não sobe tanto, porém, veremos aí nos primeiros dias de dezembro, aqui é do dia 5 até o dia 13, precipitações mais isoladas, as temperaturas inclusive já se aproximam um pouco mais dos 28, 30 graus, então há também uma tendência de diminuição de chuva, mas isso vai ser mais perceptível a partir do final da semana que vem. Não é agora, nesses próximos dias, de forma imediata, Guilherme.
Aí, Celso, o Maicon Souza é lá de Juara, no Mato Grosso. Ele fala que tem chovido muito irregular lá na região. Pergunta se deve melhorar essas precipitações para os próximos dias.
Nem tanto, tá? Então aí eu já vou apelar até para as precipitações aqui. Por exemplo, aqui é a previsão dia a dia, né? E o que a gente vai perceber é o seguinte: melhores precipitações, eu até vou voltar. Aqui é o dia de hoje, né? mas os acumulados, né, sobre o norte, noroeste do Mato Grosso não são muito elevados. E aí eu vou voltar aqui porque não está em ordem, mas vamos lá, vamos tentar buscar aí algumas datas onde essa precipitação ela ganha um pouco mais de intensidade. Perceba que, por exemplo, agora no dia do dia 3 para o dia 4, né, tem uma frente fria passando pela costa do Rio de Janeiro, e aí se a gente aproximar aqui no Mato Grosso, né, aumenta um pouco mais os acumulados. Lembrando que aí nesse caso, né, o verde, né, representa chuva aí de 20 a 40 milímetros, até 50, né, nas áreas em tons mais escuros, mas a precipitação ela sempre está mais para o lado da 163, né, e mais para o lado leste do que especificamente para o noroeste. Uma data onde essa chuva é mais organizada é dia 5 e dia 6. Só que tem um ponto aí. Lembra daquela, justamente da diminuição da chuva que a gente vai observar no Mato Piba. Isso também alcança o estado do Mato Grosso. Não que a chuva corte por completo, não é o caso. Mas perceba que os tons em verde, eles se afastam bastante do estado do Mato Grosso, isso a partir mais ou menos do dia 7. E começam a retornar. Aparece uma outra data com precipitação, por exemplo, aqui, né, no dia 10 a dia 11, aumenta um pouco a precipitação, mas pelo menos até o dia 13 não aparece assim uma chuva tão organizada como essa que a gente viu agora por volta do dia 5. Então, nesse aspecto, tem chuva? Tem. Ela continua irregular? Infelizmente, continua. Um outro dia melhor de precipitação, mas é necessário tomar cuidado aí na segunda semana de dezembro, onde a gente vai perceber uma diminuição geral das chuvas no estado do Mato Grosso como um todo. A questão é que essa chuva ela já volta a ganhar um pouco mais de intensidade a partir da segunda quinzena, né, já na semana seguinte de dezembro, né, a partir da terceira semana de dezembro, e aí sim aumenta-se a chance de uma chuva um pouco mais regular sobre o Juara. Então, respondendo à pergunta, a chuva não corta por completo, pelo menos não agora nos próximos 7 dias, mas deve ter uma intensidade maior, aí realmente maior regularidade na terceira semana de dezembro, Guilherme.
Ainda lá no Centro-Oeste, Celso, Mário Gonçalves é de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Ele fala que está muito seco e quente por lá e as lavouras já estão começando a sofrer com essa estiagem.
E aí, nesse caso, a boa notícia é que vem chuva forte, né? Então, nesse caso, vamos voltar aqui nos mapas, deixa eu só tirar o zoom para eu poder voltar, né? Então, a expectativa é claro que aí nesse caso, né, quando a gente se aproxima de Ponta Porã, né, a gente percebe o seguinte, que o centro do estado do Mato Grosso do Sul, ele serve como, pensando, né, de leste para oeste, ele serve como um divisor, né, de maiores acumulados. A bacia do Paraná, né, a divisa do estado do Mato Grosso do Sul com São Paulo, tem acumulados mais elevados, né, passando aí dos 50 milímetros, até passando dos 70 milímetros, né, nos próximos 5 dias. E aí, à medida que a gente avança para Campo Grande, a mesma questão Corumbá, na mesma linha, né, e avançando para o Pantanal, esses acumulados eles acabam sendo um pouco mais modestos. Mas, nesse caso, eu chamaria a atenção, Guilherme, o seguinte: a gangorra da chuva mudou de posição. Tá? Então, a expectativa é que a umidade da Amazônia ela fique mais concentrada sobre o sul do Mato Grosso do Sul, e isso vai trazer chuvas mais frequentes. Então, independentemente do acumulado, né, essa seca, né, essa estiagem que foi comentada, ela aconteceu muito por quê? Porque choveu forte agora sobre Goiás, sobre Mato Grosso, mesmo Mato Piba recebeu chuva intensa, então a gangorra da chuva estava mais para o lado norte. Agora não, agora ela volta para a parte sul do país, né, mais para o centro e sul do país, e a expectativa é de chuva mais regular sobre Ponta Porã, e na verdade não apenas Ponta Porã, mas o Mato Grosso do Sul como um todo, Guilherme.
Mudando de região, Celso, lá para Minas, duas perguntas dos mineiros. A Isabel Cordeiro é do Vale do Rio Doce, em Minas, quer saber das chuvas por lá. O Juliarte Barbosa, que é de Governador Valadares, ele fala que a semana tem sido totalmente ensolarada e quente, quer saber como é que fica essas chuvas aí para frente.
Diminui. Até tem uma frente fria. Vamos voltar aqui na previsão, né? Bom, essa é a previsão de hoje para amanhã, né? Então, Vale do Rio Doce ensolarado ainda, né? Uma frente fria aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui eu só tenho que voltar para trás, mas a gente já vê isso aqui. Tem aí que tá. Amanhã, né, a frente fria ela se aproxima da costa do Espírito Santo. Isso acaba trazendo alguma chuva para o Vale do Rio Doce, mas Percebam o seguinte, à medida que eu vou avançando aqui no tempo, essas frentes frias elas se afastam e a chuva enfraquece. E mais que isso, os próximos sistemas eles chegam até o Vale do Itabapoana, que é a divisa, né, do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, mas não chegam a trazer chuvas significativas pro Vale do Doce. E mais que isso, né, quando chegamos na segunda semana de dezembro, aí o tempo abre e abre bastante. Então, nesse aspecto, eu chamo a atenção o seguinte: não temos, né, previsão de muita chuva amanhã, até volta a chover, mas de forma irregular. E pelo menos até meados de dezembro, não há previsão de chuva suficiente para aumentar de forma significativa a umidade do solo. Até tivemos chuvas mais fortes no Vale do Rio Doce entre meados de outubro, os primeiros dias de novembro, mas de lá para cá, essa chuva já tem perdido força e, pelo menos por enquanto, até meados de dezembro, ainda não tem intensidade. Depois disso, na segunda quinzena, melhora e melhora bastante, Guilherme.
Entrando em São Paulo, Celso, o William Ferreira é de Pontal, no Nordeste Paulista. Ele quer saber como é que fica esse cenário por lá.
Região de Sertãozinho, a região de Ribeirão Preto, vamos lá. Bom, de novo, a gangorra, né, mudou, né? Então, tivemos chuva nas últimas 24 horas, ainda tem expectativa de precipitação sobre o norte e nordeste do estado de São Paulo. Se voltarmos aí para trás, agora que esse mapa tem que voltar, mas eu vou mostrar aqui outras datas. Olha só, uma data com chuva forte generalizada sobre o estado de São Paulo, aqui, ó, do dia 2 para o dia 3, tá? Então, no início da semana que vem, já teremos chuvas aí, nesse caso, de 20 até 50 milímetros, mas percebam que atinge praticamente todo o estado de São Paulo, a região central, com maiores acumulados, mas também não é desprezível a chuva projetada para Pontal. E mais que isso, né, no dia 3 para o 4 também chuvas abrangentes, do 4 para o 5 já começando a enfraquecer, e outro episódio de chuva um pouco mais fraco é projetado entre 9 e 10 de dezembro. Aí a segunda semana de dezembro ela vai ser mais seca, mais ensolarada e mais quente. Mas eu chamo atenção para essa chuva forte, e aí até mesmo a própria pêntada, né, o acumulado de chuva para os próximos 5 dias pode nos ajudar, né, mostrando justamente valores aí nesse amarelo de 50 milímetros e essa área aqui em laranja, mais de 70 milímetros para a região de Ribeirão Preto, Guilherme.
O Mauro Mercúrio é de Caloré, no Paraná, ele é próximo de Maringá, Londrina, ele quer saber lá da região dele.
Chuvas fortes também, tá? Então chamo atenção aí para precipitações intensas nos próximos dias. Então vamos lá, voltando aqui nos mapas, né? A próxima frente fria, inclusive com potencial para tempestades, passando entre os dias 2 e 3, né, agora, trazendo aí pelo menos 20 milímetros, de 20 a 30 milímetros para a região. E posteriormente, né, voltando aqui, avançando um pouco mais, mesmo naquela área, e aí eventualmente alguém pode ficar com uma certa dúvida: poxa, mas não tem muita chuva para a região de Pitanga, Guarapuava, né, nesse dia, mesmo Maringá pega só, não pega em cheio. No dia seguinte a chuva vem, e vem com intensidade alta, né? Então, a expectativa é que, se eventualmente, né, ela falhar, né, do dia 2 para o dia 3, do 3 para o 4 não falha, né? A expectativa é de precipitações mais intensas. E além disso, tem outras datas, né, dia 7 para o dia 8 também, com chuvas acima de 50 milímetros. São essas duas datas, né, com potencial para chuva. E olhando a primeira pêntada, de novo, né, do período que vai do dia 29, né, de hoje, até o dia 4, o acumulado projetado para o estado do Paraná, de uma forma geral, passa dos 50 milímetros. Existe uma área no Nordeste, no chamado Norte Pioneiro, e também nos Campos Gerais, onde esse acumulado ele fica abaixo dos 50, mas ainda assim com expectativa de chuva abrangente, Guilherme.
Aí, Celso, o Adriano Nunes, ele é do Pernambuco, ele quer saber por lá, chega essa chuva lá para o Pernambuco?
Não, ainda não. Até tivemos algumas chuvas fortes e fora de época na região da Uva, ali no Vale do São Francisco, né? Petrolina teve chuva de 100 milímetros em 24 horas, né? Tivemos algumas precipitações intensas. Mas aqui, por exemplo, passando os mapas, né, e a gente vai vendo, é claro, chove entre o litoral e zona da mata, mas é um azul bem claro. Se eu der um zoom aqui, dá para ver esse azul, né, bem tênue, né, mostrando acumulados aí abaixo dos 5 milímetros. Mas se a gente olha por exemplo, para a região do Vale do São Francisco, né, esses, eventualmente uma chuva isolada ou outra aí por volta do dia 9, dia 10 de dezembro, mas realmente não é ainda a época de precipitações intensas sobre o Vale do São Francisco. E, aliás, sobre o estado de Pernambuco. E aí fica um alerta, Guilherme, que é o seguinte, que as chuvas de Pernambuco, elas são mais intensas em março, né? E o problema é acreditar ou esperar que esse fenômeno Laninha traga grandes acumulados, né? Nós não temos, aliás, deixa eu até mostrar aqui o um mapa, que é a animação, né, da temperatura dos oceanos, que eu acho que vai ser bem interessante. Aqui, o Oceano Pacífico, né, na região central, né, onde deveria ter a formação do Laninha, a água até está fria, mas não o suficiente para começar esse fenômeno. Percebam que no entorno todo do Pacífico tem áreas de águas mais quentes, então isso atrapalha a formação do Laninha. E mais que isso, né, dando um zoom aqui na costa do Brasil, percebam que aqui no Caribe, né, temos águas mais quentes. O Atlântico Norte está mais quente que o normal. Mais quente que inclusive a costa do Nordeste. E isso está fazendo com que as precipitações elas aconteçam de forma muito distante. Isso é possível ver inclusive nos mapas. Olha só, a pêntada mostra chuva só no oceano, bem distante da costa do Nordeste. E por enquanto, o cenário é que isso permaneça, né, nos próximos meses, né? Claro que não há uma ausência total de chuva, mas pensando em agricultura, culturas de subsistência, o problema é que o ciclo da chuva pode ser mais curto que o ciclo da cultura, né? Então pode faltar água em algum momento aí durante o desenvolvimento. Então vai ser importante sim a gente monitorar a situação do Nordeste para os próximos meses, Guilherme.
Nós passamos aí pelas chuvas em todas as regiões, vários estados participando aqui com a gente. Só para a gente encerrar, eu vou voltar lá com o Evandro Batista, que é do oeste da Bahia, e ele quer saber da temperatura. Além de não ter essa chuva lá no oeste da Bahia, como é que fica a temperatura? Vem acompanhada de calor por lá?
Vem acompanhada de calor. Ah, aqui, por exemplo, é a temperatura de Luiz Eduardo Magalhães. Aí eu até chamo atenção que a simulação, né, o SMWF, que é o um modelo europeu, ele subestima as temperaturas, tá? Então, aqui, principalmente na segunda semana de dezembro, aparece só 32 graus. Então, é bem provável que a gente se aproxime dos 35, tá? Não seria estranho termos aí temperaturas de 35 graus. Nesse período, né, da segunda semana de dezembro, e posteriormente, aí sim, na segunda quinzena do mês, né, a partir mais ou menos do dia 17, essas chuvas ganham intensidade, volta a nebulosidade, com isso as temperaturas são mais baixas, mas fica assim um alerta para temperaturas altas, e isso vai aumentar bastante a evapotranspiração agora nos próximos dias, Guilherme.
Celso, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário de chuvas, de temperaturas para o Brasil nos próximos dias. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Muito obrigado, Guilherme, pela oportunidade. E aqui nós da Safira Energia ficamos sempre à disposição, claro, para tirar dúvidas aí, não apenas sobre a questão da agricultura, mas também sobre a questão de energia, né, sobre a transição da energia para o mercado livre. Muito obrigado, Guilherme.
Celso, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas previsões, essas expectativas de clima aqui para o Brasil. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, até a próxima.
Esse é o Celso Oliveira, meteorologista sênior da Safira Energia, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que a gente pode esperar nos próximos dias de chuvas, de temperaturas para as mais diferentes regiões do Brasil. Passamos ali um pouquinho por cada estado, por cada região, e o Celso destacando chuvas para os próximos dias concentradas na região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Por outro lado, atenção para o Mato Piba, que tem a diminuição dessas precipitações e um tempo mais seco e quente, pelo menos até a metade de dezembro, como o Celso mostrou para a gente aqui nos mapas. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.